Se acaso na juventude estudantes tenham agitado a academia, depois de formados, os doutorzinhos incorporam rapidamente os senhorzinhos. E a mídia? Como se comportavam os nossos peculiaríssimos liberais, que eram donos do meio de comunicação historicamente? Maltratando a verdade, como é do seu feitio. Não há, por exemplo, diferença substancial entre o tratamento que a Rede Globo deu ao comício pelas diretas em São Paulo, em 1984, que ela transformou num happening em comemoração ao aniversário da cidade, e o tratamento que a nossa imprensa deu à Rebelião de Canudos, transformada por ela em um movimento monarquista. Da mesma forma que a Guerra do Contestado, nas fronteiras do Paraná e Santa Catarina, também foi desclassificada como uma rebelião de fanáticos antirrepublicanos. Como sempre, o propósito era esconder o povo, descaracterizar o movimento, desvesti-lo de seu significado, desmoralizá-lo. Eis aí exemplos de coberturas isentas. Eis aí o que os liberais mediáticos de antanho e de agora consideram liberdade de expressão. Da mesma forma, a Revolução Federalista de 1894 foi apequenada pelos nossos liberais como reação monarquista. Às vezes, tenho a tentação de ver no movimento liderado por Silveira Martins como o último cavalo liberal que passou encilhado pela história brasileira e que não foi, todavia, montado. Voltando ao tema da escravatura. Tirante os jornais que se dedicavam à propaganda contra a escravidão, cuja razão de ser era essa, os demais veículos defendiam o ponto de vista dos escravocratas e também queriam ver os donos de negros indenizados pela perda da propriedade. Quando os movimentos liberais radicalizaram-se, como os casos da Revolução Pernambucana, 1817, Confederação do Equador, 1824, Balaiada, 1838-41, Sabinada, 1837-1838, Cabanagem, 1835-1840, Farroupilha, senadora Ana Amélia, 1835-1845, os nossos liberais de fancaria horrorizam-se porque todos esses movimentos tinham em comum participação popular. A luta contra a escravatura, a criação de uma república aos moldes da nascida Revolução Francesa. Enfim, modernização das instituições e das relações econômicas e sociais. No entanto, esta vertente liberal que tem em Frei Caneca sua grande expressão, e aí uma participação de meus ancestrais na única revolução separatista real que houve no Brasil, é sufocada e fechamos o século XIX melancolicamente. Quando nas primeiras décadas do século XX, a coluna Prestes e o movimento tenentista expõem as mazelas nacionais e galvanizam a opinião pública por mudanças, o sapientismo liberal, a moda brasileira, o mineiro Antônio Carlos de Andrada, com o mesmo senso de classe do personagem de Lampedusa, concita: façamos a revolução antes que as façam. Mudemos alguma coisa para que tudo fique como está. Il gatto pardo. Com a ascensão de Vargas, a primeira ruptura do pacto de classes desde 1500, os nossos liberais jabuticaba iniciam uma longa, teimosa e implacável conspiração que vai culminar com o golpe militar de 64. Com que constrangimento, com que vergonha, embaraço e desconforto moral, vimos o proeminente quinteto da banda de música, mais o crocitante jornalista, aderirem à deposição do presidente, à cassação de mandatos eletivos, à cassação de ministros do Supremo, a prisões em massa, ao fechamento de sindicatos, ao empastelamento de jornais, enfim, à censura. E, na sequência, a tortura, aos assassinatos de opositores políticos. E, ainda hoje, temos sobre a mesa um projeto aprovado na Comissão de Educação para retirar o nome de Filinto Miller de uma das nossas galerias. Não sei como tramita, não sei que resposta terá. Fez mal ao país. Faz mal ao país a ausência de um pensamento autenticamente liberal. Não esse liberalismo de Araque que apoia golpe no Paraguai, que fez e faz de golpes e tentativas de golpes o seu ideário político. Não esse liberalismo midiático de longa, ancestral tradição de gritar basta, chega, fora, a qualquer tentativa, por tímida que seja ou fosse, de mudar alguma coisa no nosso Brasil. Cerrarei os liberais. Abundam, transbordam os neoliberais, que se descolam tanto do liberalismo clássico como do liberalismo social ou moderno. Distanciam-se tanto de Locke, Adam Smith, Davi Ricardo, quanto de Voltaire, Montesquieu, Tocqueville, Jean-Baptiste Colbert, Thomas Paine, Henri Carré, Friedrich List ou Alexander Hamilton. Ao invés desses, incensam a mediocridade dos Fukuyamas e assemelhados. Entronizam como suas referências intelectuais e morais os Reagan, os Bush, os Thatcher, os Menem, os Salinas. Confesso que às vezes deleito-me com os prodigiosos comentários políticos, mas especialmente as análises econômicas desta gente. Entretém-me o contorcionismo dos comentadores, as incríveis piruetas, as espantosas parábolas, as fantásticas hipérboles que executam para criticar cada uma das medidas econômicas do governo da presidente Dilma. Lembram-se da redução da taxa Selic no ano passado? Os mesmos que hoje criticam de forma absurdamente criminosa a oposição ao golpe no Paraguai? Os nossos liberais jabuticaba passaram a gritar que era uma irresponsabilidade, que a inflação explodiria. Menos juros, mais consumo, mais inflação, pregavam com a perspicácia dos otes. E cada vez que o governo aumentava um tantinho que fosse gastos sociais, lá vinha, dos mesmos que defendem o golpe no Paraguai, pauladas na gastança. Quantos discursos ouvimos neste plenário sobre os gastos públicos, como se fosse crime, gravíssimo delito, aumentar os investimentos em saneamento, educação, saúde, segurança e infraestrutura. Todos os gastos do governo, indistintamente, é a gastança para os nossos liberais jabuticaba. E como a redução da Selic não sucedeu o cataclismo previsto, deu tilt em nossos comentadores. E eles ficaram um tempo sem saber o que dizer, lembra Luiz Nassif. E hoje, diz o jornalista, o discurso das organizações Globo e assemelhadas é contra a redução do custo do financiamento. Medida considerada temerária, porque pode levar o consumidor a um endividamento irresponsável. Enfim, mais uma vez revelam-se aterrorizados diante do aumento do consumo. Fico pensando, tal e qual o jornalista, que raio de liberalismo é esse que quer tutelar o consumidor, pajeá-lo aos mercadistas? Ou o horror deles é apenas o horror de ver os pobres consumindo? De minha parte, mais de uma vez, revelei aqui da tribuna a preocupação quanto aos limites do endividamento dos brasileiros. Temia que se reproduzisse no Brasil o fenômeno da inadimplência que levou à quebra dos Estados Unidos em 2008. Mas eu não sou um liberal. Para os liberais, o discurso da tutela do consumidor é uma aberração, uma das mais graves heresias contra o Deus mercado. Particularismo o nosso liberalismo. Particularíssimo o nosso liberalismo. Tanto na política como na economia, assim como nas jabuticabas que só dão no Brasil. Eu tenho visto aqui na tribuna os elogios ao golpe que derrubou um presidente da República que não teve o direito de defesa que a Constituição do Paraguai dá ao infrator de trânsito. 10 dias para responder à acusação. 5 dias para contestar a provável sentença. Não. 2 horas para um presidente da República não poder se justificar, enquanto uma associação de parlamentares eleitos por listas, nos quais o povo vota pela cor da lista, sem ter a menor ideia de quem está votando, se manifestam segundo os seus comandos para trocar um presidente que provavelmente elegeria o seu sucessor, com um crescimento da economia em 15,5% nos últimos anos, enquanto o Brasil foi a 2,7%. Elegeria o seu sucessor pelo seu vice, que lhe dava sustentação há algum tempo. 3 anos sem que o Paraguai pudesse nomear um embaixador em Brasília, porque o Senado não aprovava o embaixador do presidente Lugo. E um tempo enorme sem que Itaipu tivesse diretores paraguaios. As oligarquias, no Senado e no Congresso, as oligarquias que dominam o Paraguai e transformaram, na época do Strozzi, no país do contrabando e do crime organizado, se reorganizam para evitar a possibilidade, não com o Lugo, que não poderia ser reeleito, mas daqui a 9 meses com o presidente da República escolhido pelo povo. E o liberalismo brasileiro se manifesta pela voz do líder do PSDB aqui na tribuna, por jornalistas rigorosamente irresponsáveis, saindo deste grupo terrível, Jânio de Freitas, Clóvis Rossi, Luiz Nassif, muito poucos, mas os jornalões, pelos seus editoriais, louvam o golpe como louvaram o golpe contra o João Goulart no Brasil. Se você... Até o senador Paim.
Senador Requião, eu quero só cumprimentá-lo. Vossa Excelência tem autoridade para falar sobre o tema combate ao racismo, ao preconceito e contra o povo negro. Vossa Excelência, no seu estado, aplicou a política de cotas e é sucesso absoluto, sem nenhum problema, entre brancos e negros. Vossa Excelência traz aqui um histórico da luta e o sofrimento desse povo no longo dos séculos. Eu diria que o discurso de Vossa Excelência feito hoje, eu gostaria muito, porque é um discurso histórico, que ele fosse feito amanhã. Porque amanhã nós vamos votar aqui o PL 180. E Vossa Excelência foi à Comissão de Direitos Humanos, votou a favor dessa política. Vossa Excelência me indicou como relator de plenário, se assim for necessário, para que eu desse o meu parecer. E nós poderíamos amanhã, de uma vez por todas, mostrar quem é abolicionista e quem é escravocrata nos dias de hoje. Eu espero que seja uma votação tranquila e um debate num alto nível, como está fazendo Vossa Excelência no momento da tribuna. E eu gostaria muito que o seu discurso por escrito fosse remetido a todos os senadores e senadoras, que eu tenho certeza vai nortear o voto no dia de amanhã, no debate que aqui faremos. Parabéns a Vossa Excelência, eu tenho uma satisfação enorme de saber que hoje, nessa segunda-feira, estou aqui no plenário e assisti o seu pronunciamento.
Senador Paim, agora há pouco no plenário, eu conversava com o presidente do Senado, ex-presidente da República, José Sarney, e ele me dizia que quando o presidente abriu uma assembleia da ONU e, fazendo uma referência ao Brasil, disse que o nosso era um país mestiço. Depois da Nigéria, o maior Paraty se tornou irascível com ele. Que não se podia falar em Brasil negro e não se podia falar em Brasil mestiço. Esta visão, esse liberalismo falso, requentado, esse liberalismo jabuticaba, está impregnado nas instituições brasileiras. Eu espero que a gente veja uma reversão desse processo amanhã, aqui no plenário, votando de uma vez por todas essas cotas. Não que não possamos fazer algumas críticas, não que seja um projeto absolutamente perfeito e que nós tenhamos certeza da sua eficácia na aplicação de forma absoluta, como aconteceu no Paraná. Tem problemas, sim. Nós já conversamos sobre alguns, mas o maior problema é esse liberalismo jabuticaba, esse racismo embutido na visão conservadora das elites. E que esta visão não se manifeste amanhã no Senado. Obrigado pela tolerância ao tempo, presidente.